Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, que hoje discute o tema ocupação urbana, com a professora Ana Fani Alessandri Carlos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com o professor Guilherme Teixeira Wisnik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU da USP, colunista da Rádio USP. Professores, nós conversamos aqui no primeiro bloco sobre a forma, vocês citaram isso, né? A forma de pensar a cidade de um outro jeito. Como é que seria isso? Como é que poderíamos pensar a cidade de um outro jeito? Uma forma que pudesse estimular, como vocês dizem, esse direito legítimo à manifestação. Professor Guilherme, por favor.
Olha, eu acho que, apesar de nós vivermos hoje, e isso acho que todos concordam, um momento de grande regressão política no Brasil, né? Paradoxalmente, nós vivemos um momento de grande amadurecimento da sociedade civil em relação à sua expressão no espaço urbano, né? Eu acho que a gente vive um momento interessante do Brasil no sentido de que a população está querendo se fazer presente, se fazer manifestar nas cidades. E esse é um fenômeno recente, isso é alguma coisa nova, portanto, alguma coisa que merece reflexão e atenção. Talvez a nossa tradição mais arraigada no Brasil seja a da falta da esfera pública, né? A esfera pública não é algo que tenha sido cultivado historicamente pelos brasileiros, pela nossa sociedade. A esfera pública é um conceito que, de novo, remonta lá à democracia ateniense e que é reformatada no período do iluminismo, mas que é uma espécie de ideia fora do lugar, tomando uma expressão do Robert Schwartz, uma ideia fora do lugar no Brasil, à medida que a nossa sociedade brasileira foi uma sociedade colonial, escravagista, até muito pouco tempo atrás, e que se desenvolveu modernamente, mantendo esses traços, né, de exclusão. Portanto, a tal da esfera pública nunca foi objeto de grande admiração da sociedade. E até hoje, infelizmente, a gente vê que parece que esse lugar do público foi cooptado por uma casta de corruptos e a sociedade não se identifica com aquilo. Parece que esse lugar do público não somos nós, quando deveria ser. A essência da ideia de esfera pública é essa. A consequência é a falta de espaços públicos nas nossas cidades, né? Os poucos espaços públicos que existem, muitos deles foram justamente sacrificados pelo rodoviarismo que assolou as nossas cidades entre os anos 50 e 70, sobretudo, né? Mas até hoje. Então, os poucos espaços públicos que restaram são gradeados, são fechados, são abandonados, isso é, são privatizados. Então, mas, de certa forma, apesar disso, ou contra isso, a sociedade em diversas cidades brasileiras tem reagido. Isso é um fenômeno recente. Os movimentos pela ocupação, pela apropriação do espaço público, aliás, a palavra apropriação merece atenção, daqui a pouco a gente pode voltar a ela. Uhum. Os movimentos pela apropriação do espaço público, os movimentos por transporte de qualidade, né? O movimento Passe Livre, quando surgiu com uma agenda nova do ponto de vista... O movimento Passe Livre já existia antes, mas ela é nova do ponto de vista da visibilidade que teve em 2013. Né? Não só a agenda da habitação, da moradia, que já era uma agenda dos movimentos sociais no Brasil, mas a agenda do transporte. O que quer dizer isso? Circular pela cidade, ter acesso aos seus serviços.
Uhum. Professora Ana Fani, como pensar a cidade de uma outra forma, professora?
Bem, essa pergunta ficou muito atual com a nossa nova gestão na cidade de São Paulo. A nova gestão é uma gestão do empreendedorismo urbano, não é? O empreendedorismo urbano nos leva a pensar a cidade como se ela fosse uma empresa e pensar o gestor como se ele fosse o dono da empresa, não é? Essa ideia é uma ideia que, regressiva em relação ao que a gente havia conseguido em relação às gestões urbanas, não é? Eu concordo com o professor Guilherme quando ele diz, olha, nós temos um aumento, maior visibilidade desses movimentos, não é? Eu acho que isso caminhamos para frente, mas em relação ao empreendedorismo urbano e à política de gestão atual, nós estamos caminhando para trás, não é? Normalmente se diz, não é, que a universidade, ela está fora da sociedade e que ela não produz ideias que possam ser usadas de forma a melhorar a vida da sociedade. Sobre o empreendedorismo urbano, já se sabe, já existem milhões de estudos desde os anos 70, que o empreendedorismo urbano não é uma política que traga um desenvolvimento social, muito pelo contrário, não é? O empreendedorismo urbano é uma regressão do ponto de vista em que a cidade deixa de ser vista como espaço público, que eu sinalizei há pouco tempo, como lugar do bem público, para ser tomada como uma empresa e gerida enquanto tal. Essa gestão da empresa, ela acaba com a ideia do público, porque ela passa a ser definida e determinada pelos princípios de uma empresa. Ora, o princípio de uma empresa é o princípio do lucro, e a cidade visa o bem comum, não é? Então, uma cidade tem que ser gerida para pensar na sociedade, quais são os seus problemas. Dizer que há muita burocracia na gestão política da cidade, há, mas também não há. O tempo da gestão pública, diferente do tempo da gestão privada, é o tempo da democracia. Então, não se pode simplesmente achar que o tempo da democracia, pelo tempo da democracia ser mais longo do que o tempo da esfera privada da empresa, que se deve matar a democracia em relação à empresa. Então, o que nós estamos assistindo hoje na cidade de São Paulo é um déficit de democracia muito grande, é um autoritarismo na gestão, numa gestão cujo modelo já se sabe desde os anos 70, que ele é um modelo ruim para a cidade, não é? É um modelo de concentrador de renda, e nós já estamos assistindo isso, mas ela está sendo tratada como algo moderno. Existe um discurso e um marketing tão violento sobre o empreendedorismo urbano como modernidade, como progresso, e a mídia tem sido tão importante em passar essa ideia de que é um moderno, mas na realidade é o antigo, é o mais antigo do mundo. Ele é a negação da esfera pública, ele é a negação do espaço público, ele é a negação da cidadania, ele é um retrocesso muito grande em relação ao que nós já havíamos conseguido em relação às gestões urbanas, só para começar esse debate. Então, pensar a cidade significa o seguinte: pensar uma gestão urbana que privilegie a cidadania. Privilegiar a cidadania significa o seguinte: uma gestão urbana aonde as políticas devem mirar a diminuição da desigualdade social. Nós temos na cidade de São Paulo uma desigualdade muito grande. O próprio prefeito, a própria prefeitura, num dos seus vídeos midiáticos, né? Os seus vídeos propagandísticos, se honrava pelo fato de que São Paulo tinha uma concentração grande de ricos, super ricos. Quer dizer, a primeira vez na minha vida, que não é muito curta, eu ouvi que alguém pudesse ter a coragem de achar positivo a concentração de renda. O vídeo que vem de São Paulo em Dubai é um vídeo em que diz: bom, São Paulo, venham para cá, porque São Paulo tem a maior concentração de riqueza do Brasil. Isso é triste, mas o marketing está fazendo todo mundo engolir isso. Então, nós estamos vivendo processos de produção de uma ideologia e de um marketing que também é muito perigoso. O nosso prefeito deixou de ser prefeito, deixou de ter um cargo político, optou por ter um cargo de empresário, optou por gerir uma cidade em que se ignora o espaço público, gerir uma cidade em que se ignora o cidadão, e uma cidade que, ótimo, vamos completar essa concentração de renda com mais concentração de renda. E vamos traçar políticas públicas que tirem os pobres do centro da cidade.
Professor Wisnik, a professora Ana Fani falou contra o empreendedorismo urbano, mas do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, um gestor esclarecido não poderia fazer políticas públicas voltadas justamente para a diminuição das desigualdades e para o incentivo às manifestações?
Não, ele deveria fazer uma política pública voltada à diminuição das desigualdades, mas não a partir de uma ótica empresarial. Justamente todo o argumento da professora Ana, eu subscrevo em relação a isso, absolutamente. E queria acrescentar a isso a seguinte observação. Quando eu estudei arquitetura, também aqui na FAUSP, nos anos 90, eu me lembro que era o começo de um processo no Brasil. Estávamos vivendo as privatizações, né? Momento das grandes privatizações. No plano da crítica do urbanismo internacional, vigorava o modelo do chamado planejamento estratégico, que surgiu com Barcelona 92, das Olimpíadas, que basicamente é o modelo de você vender a cidade para o capital financeiro, né? E os prefeitos aqui eram Maluf e Pita. Então, era um momento bastante apocalíptico do ponto de vista do que seria a cidade, né, dali no futuro. Nós estávamos nos formando e bastante desiludidos ou desesperados com o horizonte que se mostrava dali para diante. Acontece que coisas mudaram no mundo, né, nos anos 2000. E algumas mudaram muito positivamente. Então, um exemplo disso, por exemplo, essa onda das privatizações e a ideia de que só cabia o conceito de cidade global, que a Saskia Sassen formula, é desse período, né? A ideia de que só cabia a administração pública simplesmente vender a cidade ao capital, parecia isso uma falta de alternativa, né? Que é o que agora o Dória retoma. Por isso que exatamente uma política antiga, eu concordo. Aquilo que nos anos 90 parecia ser um inevitabilismo da morte do público, depois se mostrou diverso, por exemplo. Toda a política pública que tem sido feita na Colômbia, né? Medellín, Bogotá, incentivo ao transporte público, equipamentos, bibliotecas. Tem problemas? Tem. Mas demonstra a capacidade que a vontade política tem de fazer exercício da cidadania pública? Sim. Quer dizer, só cabe a um prefeito vender a cidade? Não. Se você fizer política pública e insistir em alguns valores, você obtém resultados. Hoje em dia, no mundo, nessa onda de movimentos de Occupy e de primaveras, né, houve e há uma intensificação da cidadania através do exercício do público na cidade. Por exemplo, se conseguiu barrar a construção de um shopping em Istambul para defender um parque, né? O movimento Ocupa Estelita no Recife foi um movimento importantíssimo contra a especulação imobiliária, né? Eu ouso até dizer, e o movimento Ocupa Estelita está muito ligado, por exemplo, a toda a efervescência do cinema pernambucano, que é um cinema urbanístico, né? E eu ouso pensar que se não fosse um movimento como o Ocupa Estelita, com o resultado que teve, talvez o Gedel não tivesse sido pego em Salvador, né? Porque aquela manobra, quer dizer, já havia uma resistência social organizada em Recife, perto de Salvador, emanando de lá. Quer dizer, a sociedade estava de olho já nesse tipo de jogada. Então, diante de tudo isso, de fato, não há como não ver que a política do Dória é absolutamente antiga e é um regresso enorme, infelizmente, que nós estamos vivendo em São Paulo.
Professor Wisnik, o senhor falou da palavra apropriação, gostaria de ouvi-lo sobre isso.
Ah, sim, exato. Porque tem se falado muito, né? Uma espécie de palavra da moda nos movimentos ativistas. E no entanto, é uma palavra perigosa, porque se você levar ao pé da letra, apropriação é pegar para você, né? De certa forma, é privatizar. Se eu aproprio um espaço público, tecnicamente eu estou privatizando. E não é isso que se deseja, a princípio, né? Então, o que eu queria colocar aqui é que é alguma coisa a se pensar. É claro que não é isso que os movimentos ativistas, em geral, desejam. Quando estão falando de apropriação do espaço público, estão falando de uma apropriação temporária, que é justamente, Porque se você apropria temporariamente e confere usos a esse espaço que não estava sendo usado, então essa é uma apropriação positiva desse ponto de vista, né? Normalmente são espaços que estavam carentes de uso ou estavam ausentes, portanto não estavam sendo públicos verdadeiramente. Um caso é o Largo da Batata. O Largo da Batata ficou mais de 10 anos em obra, foi uma operação urbana da época do Maluf, aquilo virou uma obra imensa, com todo tipo de problemas, né, do andamento que se dá em obras desse tamanho. E quando ela foi finalmente entregue à cidade, é absolutamente surreal, né, que por mais de 10 anos a cidade tenha investido tanto dinheiro em fazer uma obra e quando ela fica pronta, aquele espaço público é absolutamente não público, é um lugar desertificado. Então, a apropriação que se faz por parte da sociedade civil ali, ela tenta tornar público aquilo que foi despublicizado, de certa maneira.
Professora Ana Farinha, a senhora quer acrescentar alguma coisa?
Em relação ao que o professor acaba de falar, o que nós temos é uma falta de espaços públicos, e nós temos espaço público, como o Largo da Batata, mesmo a Praça Roosevelt, como espaços com muita dificuldade. Eles são desérticos, eles são difíceis de serem usados pela sociedade. Eles não se estruturam do ponto de vista do desenho urbano como algo passível de ser usado. Então, nós estamos diante de falta de espaços públicos e, ao mesmo tempo, nós estamos diante do fato de que há um modo de pensar a cidade, eu acho que o exemplo de Recife é importante, há um modo de pensar a cidade que vai contra as possibilidades de uso urbano em função do mercado imobiliário. Então, quando nós falamos em pensar a cidade de um outro jeito, é pensar a cidade que vai na contramão dos interesses do mercado imobiliário. É o interesse do mercado imobiliário que tem gerado esses espaços públicos desérticos, espaços públicos em áreas de renovação urbana, que tendem a valorizar o espaço essas áreas do ponto de vista do mercado imobiliário. Mas é uma valorização estética ou estetista, porque essa estética não quer dizer nada, não tem nenhuma identidade com a sociedade, mas ela é ao mesmo tempo vazio. Então ela está lá, ela valoriza o ambiente construído, mas ela não valoriza o acesso às pessoas, né? Os espaços públicos, eles têm que ser espaços aonde naturalmente as pessoas se encontram. E que, por exemplo, o que está acontecendo no Largo da Batata é que não há as pessoas não se encontram naturalmente, elas se encontram através de coletivos. Os coletivos urbanos tendem a fazer uma mediação entre a população e o espaço público, já que o espaço público não é utilizável. Mas o problema é outro. Claro, os coletivos são um caminho possível, mas não é esse o caminho dos espaços públicos. O caminho do espaço público é que eles sejam passíveis de serem apropriados, usados na vida cotidiana, naturalmente. O ato de ir e vir é um ato de encontro, é um ato que coloca diferentes. O espaço público, como eu disse, tem diversas escalas. Ele tem a escala da cidade, que reúne as pessoas em algum lugar, mas o espaço público, ele tem que ter essa dimensão de entrar na vida cotidiana como a extensão da casa, como o lugar do encontro daqueles que estão do meu lado. E o que nós temos na cidade é cada vez mais espaços que simulam espaços públicos. Por exemplo, o shopping center. Foi agora, com a história dos rolezinhos, que a sociedade descobriu que o shopping não é um espaço público, não é? Que se tornou visível. Claro que ele não é um espaço público, mas ele aparecia na vida cotidiana como se ele fosse público. Então, portanto, se ele é público, eu não preciso ter a praça. Quando, na realidade, o rolezinho escancarou o fato de que ele não é público e que ele é todo normatizado, porque ele é o espaço da compra. O espaço público é o outro. Então, eu acho que o espaço público, como o professor sinalizou, falta espaço público na cidade. E o que também existe de espaço público, ele é tão normatizado e tão inóspito à vida que ele deixa de ser uma forma passível de ser naturalmente apropriado. Sobre a questão da apropriação, só uma palavrinha. Uhum. Também existe uma dimensão filosófica da apropriação que significa poieses, quer dizer, apropriação como um ato de tornar seu do ponto de vista criativo. Então, por exemplo, a identidade se realiza praticamente. Então, eu me identifico com a cidade, com o bairro que eu moro, porque o meu corpo, porque a minha ação cotidiana faz desses lugares referenciais na minha vida. Então, a identidade, ela não está na minha cabeça, a identidade está na prática. E é essa identidade que sustenta a memória. Quando eu tiro os espaços públicos da cidade, diminuo ou os torno inóspito, essa identidade que se constituiria na vida cotidiana, no uso e nas formas de apropriação do espaço, tem que ser geradas em outro lugar. Aonde ela é gerada? Pela sociedade de consumo. Então, nós estamos diante da produção de um espaço que se torna, do meu ponto de vista, um espaço amnésico. É um espaço que se constitui hoje sem as referências constitutoras da vida. Então, existe do cidadão em relação à cidade uma relação de estranhamento.
Uhum. Professor Wisnik, o setor imobiliário é um entrave para o exercício da cidadania na cidade? O senhor acredita?
É muito ruim a gente demonizar o mercado imobiliário, né? É evidente que o mercado imobiliário é essencial para a existência de uma cidade, é ele que opera esse funcionamento. Agora, há um choque de interesses, de fato. Como já foi dito aqui, a professora tocou nesse ponto. O mercado imobiliário, ele seguia por interesses do lucro, interesses da ordem do privado. E cabe à esfera pública regulá-los, né? Regulá-los no sentido de domá-los, de certa maneira, em prol do bem público. Então, política pública se faz assim. E o plano diretor é um desses instrumentos, né? Agora, voltando a um ponto que ficou colocado aqui, que eu queria observar, que, de fato, o espaço público ele deve estar na dinâmica natural da cidade, ele deve aparecer como um lugar que não precisa ser mediado exatamente por movimentos, por grupos, que sejam coletivos ou não. Um exemplo interessante, de novo, nosso aqui em São Paulo, é o Minhocão aos domingos. Há alguns anos que o Minhocão passou a ser muito usado pela população. Coisa que não era. A gente tem que lembrar que o Minhocão já é fechado para automóveis aos domingos desde a prefeitura da Erundina, né? Portanto, desde os anos 80, fim dos anos 80. Um fenômeno recente o fato de a população começar a usar intensamente esse espaço. Isso tem a ver com essa onda nova que existe no Brasil, que é a vontade. Mesmo em lugares, você citou, e é verdade, o Largo da Batata, o próprio Praça Roosevelt, são lugares estéreis, difíceis. O Minhocão, o que dizer do Minhocão? Muito mais ainda, é um verdadeiro absurdo. Na verdade, enquanto apropriação como parque, ele é absolutamente surrealista, né? Um pedaço de asfalto estreito no meio de prédios. Mas é exatamente isso que interessa, porque eu acho que muito do que esses não são movimentos, aí são movimentos espontâneos, uhum, da sociedade tem feito, exatamente de forma surrealista, apropriar coisas quase impossíveis no sentido de forçar um uso. Um pouco dentro da ideia do sacrifício. Isso que eu queria, já está terminando o programa, colocar e talvez deixar como ideia. É o seguinte, durante o período rodoviarista, que é até hoje, de alguma forma, os espaços públicos foram sacrificados em nome do carro, né? O sacrifício no sentido ritualístico mesmo. E quando você apropria esse Minhocão surrealista em nome do público, é uma espécie de sacrifício ao contrário. Uhum. E esse é um sentido muito forte, que é uma bandeira, né, de alguma maneira. Não sei se é organizada, não é muito, não tem exatamente um coletivo ali, uhum, embora tenha uma ONG, mas é um sentido forte da nossa sociedade apontando para essa volta do público.
Uhum. Como o senhor falou, nós estamos encerrando o programa, mas eu gostaria que vocês fizessem as últimas colocações, um minutinho para cada um. Alguma coisa que nós não falamos aqui, mas que vocês consideram muito importante para o nosso ouvinte ouvir. Vocês têm um minuto cada um agora para isso. Professora Ana Fani, por favor.
Bem, eu acho que sobre o espaço público, o que eu gostaria de dizer é a importância desse programa para discutir e colocar em discussão o espaço público, porque o espaço público, ele ganhou notoriedade, principalmente em 2013, e esse momento em 2013 foi paradigmático, porque em 2013 todo mundo foi para a rua e todo mundo ficou pensando, mas o que aquilo significou? Rapidamente aquilo significou o fato de que a cidade de São Paulo não é uma cidade mais industrial, mas é uma cidade em que o processo de urbanização ganhou novos conteúdos. E 2013 também abriu a perspectiva para que todo mundo pensasse e caiu a ficha, olha... podemos também ir para a rua, não é? E sinalizou na direção de que existem muitas bandeiras e que todas essas bandeiras que nós vimos em 2013 e que a gente continua vendo, sinaliza para a complexidade de uma sociedade que é urbana e não mais industrial. Os líderes são outros, o papel dos partidos é outro, então nós estamos diante de uma nova sociedade. E essa nova sociedade precisa pensar, ser pensada de um outro jeito. E o espaço público sinaliza nessa direção. Preciso pensar o espaço público e pensar a própria cidade como espaço público. Essa é uma boa estratégia.
Uhum. Professor Wisnik?
Muito bem. Alguns anos atrás, quando organizando um encontro de coletivos ativistas no Centro Maria Antônia, vinham à tona muitos desses temas aqui, e apareceu uma questão que sempre aparece, que é um pouco assim, mas bom, esse ativismo, essa busca de espaço público, no fundo não é uma discussão muito elitista ou muito central, porque como é que isso se coloca na periferia, etc, etc. E foi interessante que naquele dia tinha uma pessoa, a sala estava cheia, a pessoa no fundo levantou a mão e se identificou como sendo um morador da periferia, não sei exatamente de onde, mas fez a seguinte observação, disse, olha, de fato, eu acho que sim, toda essa discussão que está sendo colocada aqui, ela tem um recorte de centralidade que não é muito o mesmo que vale na periferia, mas isso não é um problema, não é uma exclusão. Ele diz, lá na periferia nós já temos, de alguma maneira, resolvido esse problema, nós já temos mais esfera pública. Colocação interessante, porque não se trata de pensar que está resolvido o problema, porque a periferia é cheia de espaços públicos, sabemos que não é. Mas, mais do que a região central, nas regiões periféricas, existe sim uma vida de rua, uma vida mais comunitária, de calçada, de uso do espaço, que é totalmente diferente. Então, essa bandeira do espaço público, ela é sim das zonas mais centrais, mas isso não é exatamente um problema no sentido de uma ameaça a nada, porque são nas zonas centrais que esses espaços de visibilidade se colocam e essas relações entre centro e periferia têm que se fertilizar mais umas nas outras contra esse movimento empreendedorista apontando os males da nossa gestão atual.
Estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje abordou o tema ocupação urbana. Quero agradecer imensamente aos dois professores que estiveram aqui, que falaram coisas tão interessantes sobre esse tema. Aprendi muito aqui hoje. Quero agradecer à professora Ana Fania Alessandri Carlos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ao professor Guilherme Teixeira Wisnik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU da USP, colunista da Rádio USP. Muito obrigado, professora, professor, pela presença aqui nos estúdios da Rádio USP. A íntegra deste programa estará disponível daqui a pouco na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção deste programa, que discutiu ocupação urbana, foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Thales Almeida. Muito obrigado, Thales. Você fica agora com o programa Via Sampa. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.